Podcast Lab Carreira. Sua dica sobre desenvolvimento profissional e mercado de trabalho. Em um só lugar.
A vaga desejada, né? A vaga que vocês querem, ela não vai ser uma só na vida profissional de vocês. A cada estágio de carreira de vocês vai existir uma vaga desejada. Então ela vai sendo mudada conforme vocês vão se tornando mais experientes e desejando outros posicionamentos também dentro do mercado. E como o mercado hoje de trabalho tem sido bem dinâmico, nós temos também essa mudança, às vezes, até de perspectiva, que é uma das coisas que a gente atua muito no Lab Carreiras, que é essa mudança, às vezes, de orientação, né? Recolocação no mercado, que a gente fala. Então, eu estou atuando aí numa área, e aí eu vou mudar para uma outra área que não necessariamente é aquela que eu me graduei. Então, isso tem ocorrido recorrentemente pela essa diversidade no mercado e também por essa pluralidade, né? Essa capacidade de você poder atuar em diversas áreas. Vamos supor, hoje quem faz psicologia pode atuar na área de RH, mas você também pode trabalhar com People Analytics. Então, tem algumas pessoas trabalhando com Power BI, que não necessariamente é uma pessoa de TI, mas ela sabe lidar ali com Power BI por causa do volume de dados que ela acaba mexendo analisando, né? E gerindo dentro da empresa. E a gente também tem pessoas que mudam completamente. Começa um que a gente fez o último agora. É fonoaudiólogo e agora é web design. Então a pessoa muda, né, conforme vai vendo, porque vocês que estão fazendo a graduação, se você hoje está no primeiro período, até você se formar, o mercado já é totalmente diferente. Então é uma sugestão também é vocês começarem a atuar, fazer estágio, fazer pesquisa, extensão dentro do local onde vocês estão, porque vocês também vão percebendo dentro do mercado. Usualmente quando a gente está na graduação, essa não é uma preocupação presente, né? Essa questão de mercado, mas quando vocês começam a ser finalista, já começa a bater um pouco na porta por questões de empregabilidade. Mas então a vaga desejada, ela sempre está alinhada aos seus objetivos, os seus valores, o tipo de trabalho que você deseja fazer. Então, assim, quando você pensa assim, eu quero ocupar tal cargo, é importante você pensar na função que esse cargo vai fazer, realmente verificar nas vagas, né? Ou então pessoas que atuam dentro dessa vaga, desse cargo que você quer buscar, o que é o dia a dia, qual é a função, fazer toda aquela descrição. Porque às vezes a pessoa, ela cria uma imagem, eu quero trabalhar em tal área X e exercer tal atividades. Aí você procura um cargo e o cargo não tem nada a ver com o que você tá buscando. Então, assim, verificar também as características da vaga. Hoje eu quero trabalhar na modalidade home office, eu quero trabalhar semipresencial. Umas coisas que é extremamente importante também, a questão de localidade. Eu quero trabalhar perto da minha casa e ir de bicicleta, ou então não me incomodaria de trabalhar longe. Então essas coisas são coisas que vocês têm que observar quando vocês forem buscar essa vaga. O horário, né, de trabalho, a gente tem aí, às vezes, serviços, né, que você tem que trabalhar de segunda a sábado, às vezes só dia de semana, e a questão salarial. E a questão salarial vai depender muito, principalmente, do seu nível, né? É um nível mais pleno, é um nível sênior, é um nível júnior. Então, o salário também vai seguir muito essa questão. E existem sites aí que podem sugestionar, né, questões salariais, que às vezes algumas vagas perguntam, né, pretensão salarial. Então, às vezes, é bom você estar ali dentro da média, nem muito alto, nem muito baixo, porque se for baixo, pode a questão assim, de não valorizar, né, aquilo que você tem para ofertar. E se for muito alto, você pode acabar perdendo alguma vaga que você deseja e poderia estar atuando. E também os benefícios. Às vezes, você não tem um salário tão alto como você gostaria, mas você ali tem, às vezes, um benefício. Hoje, algumas empresas que a gente faz consultoria, pela quality, vamos supor, o ticket de alimentação é R$1.500, R$700, R$800. Então, assim, às vezes acaba compensando um pouco ali, um salário não tão alto. E também a questão das flexibilidades. Às vezes é semipresencial, né? Se trabalhar segunda e sexta em casa e o restante você tem que ir para a empresa. Ou então, na sexta-feira, 3 horas da tarde, você já está liberado. Então, tem outros benefícios que vão além somente do salário. E é também a questão do ambiente da empresa. Então, são coisas que é interessante vocês observarem. O que eu tenho percebido, às vezes, a gente foca muito num tipo de empresa. Eu quero trabalhar, vamos supor, pro Google. Mas, às vezes, a impressão que dá nem sempre é o que está ali dentro do pessoal que vive no dia a dia. Eu tenho uma pessoa recente que a gente fez uma orientação profissional, a meta dele era na Amazon, foi para a Amazon, ficou um tempo, mas assim, verificou algumas questões de clima, né, de organizacional que não se adequou. Aí então teve que fazer uma recolocação, sair da empresa, tudo. Então tem toda uma questão assim, porque a Amazon tem aqui, então a pessoa saiu do estado, foi para outro, foi para outro estado, foi para São Paulo. Então tem toda essa uma questão de mudanças que às vezes você conversando com umas pessoas, fazendo network, procurando saber como é que é, você pode evitar e até remanejar. Essa empresa é boa, é referência, mas às vezes não é tão bom o que você está buscando hoje e tem como meta. Então a gente prezar ali a questão de organizacional e os seus desejos, tanto de salário e flexibilidade. E aí a busca, né? Como que eu vou buscar a vaga que eu quero? Usualmente rede social hoje que está muito à frente aí, mas tem alguns sites. O LinkedIn ele é um site muito bom para conseguir emprego e principalmente para você se posicionar no mercado de trabalho. Então, uma dica valiosa é isso. Você tem o LinkedIn, começa a postar coisas voltadas para sua vaga, coisas que ali do conteúdo, né, do que você hoje está se formando, o que você está fazendo. Então, assim, é uma forma de vitrine, sim. As pessoas elas entram em contato, te chamam, sim. E eu já fui chamada com isso, gente, já foi chamada para vagas que dentro do LinkedIn, porque um headhunter olha. Eu já contratei dessa forma, e mesmo que seja às vezes vamos supor, eu trabalho numa empresa e é concorrente, mas a pessoa está ali e demonstra um desenvolvimento e a empresa quer fazer uma contraproposta, isso acontece, e o LinkedIn é uma ótima ferramenta. Hoje, eu acho que de todos os sites, acaba sendo o local mais específico onde um headhunter vai olhar, porque onde a gente vai olhar essa sua produção acadêmica, sua produção laboral. Vai no Instagram, às vezes tem, mas assim, não é um local ainda ideal. O LinkedIn acaba sendo essa casa para essa vitrine profissional. Mas existem sites que vão divulgar vagas, né? Que aí é diferente do LinkedIn, que divulga vaga também, mas ele acaba sendo essa vitrine profissional. E aí, assim, a minha primeira dica é entre dentro do site da empresa que você quer. Vamos supor, se tem uma empresa específica, né? Se não tem empresa específica, você pode colocar até dentro do Google mesmo, ou então entrar em alguns sites específicos com aquele cargo e aquela vaga. Que aí você pode colocar, como que eu vou chamar? Para dar um alerta, né? Para sair outra vaga. Aí você vai receber, esse site usualmente tem, e aí você vai analisando. Então, sites de emprego, o LinkedIn. O site da empresa, agências de emprego e consultorias, como a nossa, a gente também tem um site de vagas, redes sociais, às vezes é o Facebook, às vezes tem grupo também no WhatsApp ou no Telegram de vagas, você também pode encontrar algumas vagas. É importante você fazer parte desses grupos. Às vezes a gente participa também de eventos e feiras, como está acontecendo aqui agora, a UFSTEM, o IFSTEM. Tem as universidades, usualmente, eu participei também na UVV e na Salesiano. Então, tem feiras de emprego, de profissões. Ali são lugares, às vezes, para você estar captando ali alguma coisa relacionada a isso. Às vezes, a própria universidade que vocês estão, elas podem ajudar na divulgação de vagas, que eu já vi. Então, é um local também que você pode buscar por uma vaga. Grupos de discussões de fórum online, às vezes tem alguns grupos, né, no Facebook, às vezes tem alguns grupos lá, e eu já vi as pessoas oferecerem vagas dentro desses grupos. E eu botei assim, câmaras de comércio, associação profissionais, às vezes é o conselho de vocês, de repente se você tem um conselho, ou então até uma como que eu vou, uma associação ou sindicato, às vezes eles fazem anúncio também de vagas, às vezes eles fazem indicação. Aqui no Espírito Santo, querendo ou não, a indicação ainda às vezes funciona. Então, se você conhece algum network, alguma pessoa que possa indicar você também, isso vai facilitar participar de um processo. Não digo às vezes conseguir a vaga, mas participar de um processo, isso pode ajudar. Então, o network também é um dos lugares onde você pode buscar por vaga. A primeira coisa assim que você faz quando você está buscando uma vaga de emprego é avisar a sua rede pessoal, né? E de apoio ali que você está buscando um emprego. E usualmente essa rede ela te dá esse apoio para você poder conseguir essa vaga. O que você tem que observar na vaga? Observar as exigências, né? Algumas vezes você quer trabalhar, eu quero trabalhar embarcado. Então, dentro de você trabalhar embarcado, vai exigir algumas experiências, alguns cursos, algumas formações, algumas especialidades. E aí, é ideal que você busque esses cursos. Para você trabalhar embarcado, você precisa de cursos específicos, por isso que eu tô falando. Então, você vai ter que buscar e fazer esses cursos, porque se você não tiver, você não vai conseguir fazer esse tipo de serviço. Eu quero ser um técnico, um sênior de tal área. Então, você tem que buscar, tem aqueles cursos complementares, a sua formação, para você poder almejar essa vaga. Por isso que é importante você buscar pela vaga antes, porque, vamos supor, para você saber o que as empresas estão pedindo. Eu estou pedindo uma certificação específica. Então, você vai ter que correr atrás dessa certificação. Ou, então, você pode, às vezes, fazer alguns atalhos. Vamos supor, eu quero uma vaga X, mas eu não estou conseguindo, então eu vou trabalhar em determinadas vagas que vai me levar até essa outra vaga. Então, aos poucos, você vai conseguindo alcançar essa vaga em questão. E existem empresas hoje que eu vejo de tecnologia e às vezes até de logística, eles investem no profissional. Então, vamos supor, eu não tenho certificação tal. Então, tem algumas empresas que elas pagam pela certificação, pagam por esse curso, pagam pela essa formação. Então, assim, às vezes a remuneração não pode ser tão boa, mas você tiver esse investimento de cursos e certificações é extremamente importante, porque para você depois, a longo prazo, esse conhecimento, isso dentro do seu currículo, vai ter muito mais valor do que qual salário que você recebia. Então, por isso que às vezes é interessante você calcular isso, né? Pensar estrategicamente. E quando você for fazer os processos seletivos, usualmente nos processos seletivos a gente dá um feedback geral. Se você quer um feedback específico, por que eu não fui aprovado? Usualmente você tem que solicitar ao RH ou o recrutador, e aí ele vai conversar com você e vai te dar esse feedback mais aprofundado. E o segundo, como eu falei da questão da Amazon, é você verificar se o posicionamento da empresa está alinhado ao seu posicionamento, se os seus valores, se aquilo que você está buscando hoje é o que a empresa hoje está oferecendo para você. Se não for, não vá. Porque assim, você vai ter todo um desgaste de tempo, de empenho, e às vezes até você queimar cartucho seu, né? Às vezes naquele momento, aquela empresa está para esse lado e você não deseja, e aí você às vezes acaba sendo um mau profissional, você vai fazer uma outra vaga. Vamos supor, você trabalhava numa empresa X e você começou a ter esse desembate de ideias, comportamento que às vezes não era tão legal, e você acaba não passando um período de experiência e é mandado embora, e aí esse recrutador às vezes ele muda de empresa e você vai para essa outra empresa, né, desejando fazer um processo seletivo, ele vai ter a recordação desses comportamentos e que você não passou nem no período de experiência. Então, isso às vezes pode acabar atrapalhando um pouco o seu desenvolvimento no mercado de trabalho. Então, por isso que eu falei assim, o seu posicionamento tem que estar alinhado com aquilo que você hoje está buscando, com o que a empresa também está buscando. É claro que os recrutadores aí também verificam isso. Mas existem nuances que a gente só percebe mesmo nesse período. Por isso que existe na CLT, nesse período de experiência, para a gente poder estar mapeando alguns comportamentos e alguns objetivos pessoais que a pessoa tem. Usualmente, quando a gente vai avaliar o objetivo, tanto pessoal quanto profissional, ele tem que estar alinhado com o que a empresa pode oferecer. Um exemplo que eu uso sempre nos meus recrutamentos, vamos supor, uma pessoa que gosta de andar de gravata, terno, mais arrumado, não tem como ser um vendedor da Tiribis, que o perfil da empresa é outro, né? Então, ali já tá desalinhado. Vamos supor, eu nunca contrataria uma pessoa dessa para esse tipo de empresa, mas contrataria para um outro tipo de com outro tipo de ramo e um outro tipo de empresa. Então, cada empresa ali vai ter um desenvolvimento e um perfil. E aí, siga essas empresas nas redes sociais, siga os seus recrutadores, siga os funcionários que atuam na área que você deseja, para você poder também criar network. Às vezes, interaja com eles, sempre com respeito, né? Interaja nas redes sociais, faça pergunta, faça um engajamento. Quando abrir uma vaga, você pode falar, eu tenho interesse, até vamos supor, eu sou um gestor da área. E aí a gente abriu uma vaga, você pode mandar, fala assim, ó, tem interesse. Ou então, às vezes, até os sócios proprietários de uma empresa, ah, eu vi que abriu uma vaga, eu tenho interesse nessa vaga, tem como eu entrar dentro desse processo? Porque, às vezes, não é essas pessoas que fazem o um processo seletivo, são outros. Mas você entrando em contato com eles, eles podem avisar o RH, ó, tá fulano, entrou em contato comigo. Dá uma atenção ali para ver o que que ele quer, que achei interessante esse tipo de comportamento proativo. Então, isso também faz a diferença do seu comportamento no processo seletivo. E aí, algumas estratégias de posicionamento, né? Uma coisa importante é trabalhar essa questão do autoconhecimento. Então, você tem que entender quais são suas habilidades, os seus interesses, seus valores. Uma coisa extremamente importante é você entender quais são os seus limites para você poder até se posicionar perante a empresa ou perante algum acontecido dentro da empresa e ali dentro do seu emprego, para você poder mostrar para eles, ó, o meu limite é esse. É claro que mostrar o limite não é mostrar só fraqueza, mas é mostrar até onde hoje você consegue ir. E aí, usualmente, as empresas ela têm trabalhado em desenvolvimento, tanto desenvolvimento pessoal quanto em desenvolvimento profissional também. Como eu falei, tem muita empresa que tem investido em curso para os colaboradores, por isso, porque a gente vê que tem um limite ali profissional, técnico, e aí precisa de uma evolução, né, de trabalhar isso, então eles vão oferecer para vocês. Usualmente o RH está ali para trabalhar essa questão, às vezes é alguma dificuldade de lidar com pressão, dificuldade às vezes de lidar com prazo, ou então saber o que é urgente e emergente. Isso tudo também você vai adquirindo e vai desenvolvendo ao passo que você vai trabalhando. Então, isso tudo também faz parte da questão do autoconhecimento. Um currículo apresentável, carta de apresentação ou carta de recomendação. Se você já trabalhou numa empresa e tem uma carta de recomendação, é importante. Se você tem uma apresentação de um bom currículo, é importante também. Porque o currículo, querendo ou não, ele é a primeira face, né? O primeiro contato seu com a empresa. Então, assim, é por isso que eu falei do LinkedIn, né? O LinkedIn bem apresentável, um currículo bem apresentável, sem, né? Falando daquelas características gerais, sem um erro de português, com as informações corretas, de uma forma coesa, não prolixo. E uma carta de recomendação pode garantir aí um posicionamento seu dentro de um processo seletivo já muito mais à frente do que outros profissionais. E aí, quando você for fazer a entrevista, parece meio, isso meio clichê, né? Pesquisar sobre a empresa que você está fazendo o processo seletivo, mas isso faz muita diferença. E eu vou dizer para vocês que são poucos os candidatos que eu entrevisto que hoje a gente vai conversar sobre a empresa que a gente está fazendo um processo seletivo. A pessoa já pesquisou e já sabe. Então, assim, querendo ou não, ainda é um diferencial, porque isso demonstra um interesse mesmo pela empresa e de atuar ali dentro daquela área e dentro daquela entrevista. Pode falar, Bruno.
Primeiramente, boa tarde, né?
Boa tarde.
Eu tenho minha dúvida referente à estrutura do currículo. Sempre te vai desejar uma vaga assim, sabe? Tem que adaptar o currículo,
Pois é, Ana
perante
Paula,
a vaga.
basta.
Porém, uma coisa que eu
Pode,
fico muito assim,
pode.
em debate, né? Até porque eu já vi alguns materiais, entrando, cada um falando uma coisa diferente, sobre a estrutura do currículo. Se eu devo manter aquele currículo
E aí,
padrão
Ana Paula, eu
que
sugiro
sempre que
você é
teve, ou
jornalista,
se eu
não é?
posso inovar com
Então, eu
currículo do
sugiro
Canva ou
você
fazer um
também
novo design diferente
pedir
do
para esse
currículo. E o que que você
cliente
orientaria assim, diferente a
o
isso?
contrato dele. Ele tem um contrato de compra e venda, entendeu?
Você pode
Então,
usar os
peraí,
currículos do
aí tem
Canva, a
que
gente
você tem que
usa
ser
também, tá
investigativo
aqui,
em
quando a gente faz
colocar
orientação profissional.
esse
Mas
cliente mais ou
assim, a
menos.
dica
Você tem um
básica
contrato
é:
de compra
faça
e venda? Tem.
um
Você
currículo
está
mais
pagando
objetivo
as
possível.
parcelas que
Coloque
você
informação. Cara, parece assim,
contratou e
é
você
uma
tem que ser
coisa
uma
óbvia,
construtora.
mas
Tem que saber se ele está
isso
disponível,
acontece
se ele está
muito.
cumprindo
Aconteceu
com a parte
ontem. Achei
contratual
uma
dele,
pessoa,
entendeu?
mandou o currículo, mandei e-mail, mandei telefone e não respondeu. Então, assim, a primeira coisa é contato, tanto de e-mail quanto telefone, o seu
Não, então,
nome.
não, mas se não é o
Usualmente a gente
corretor, é ele que
gosta,
tem que
assim, pelo
cobrar
menos,
do
ou data de
corretor
nascimento ou
a
idade.
entrega do
Às vezes não precisa
contrato,
botar seu
entendeu?
endereço todo, mas você botar pelo menos onde você
Porque
mora é
o contrato
importante.
não é do
Porque
corretor, o
tem
contrato
vagas
é
que
dele,
um requisito é
entendeu?
morar próximo, outros
Então
não.
ele
Então, assim, se
procura
o requisito é
o
morar
corretor,
próximo e você não
ele que
morar,
tem que
infelizmente
decidir
você vai
como
estar
ficou o
fora de um
contrato dele,
requisito.
que é o documento dele. É,
e depois colocar sua formação, o ano da sua formação, quando você for colocar cursos, o curso de o ano de conclusão desse curso, usualmente se você puder colocar aonde você fez esse curso, fiz MBA de gestão de pessoas, aonde eu vou colocar onde eu fiz e o ano que eu terminei, vou colocar minhas experiências profissionais, colocar o nome da empresa, o ano que eu comecei e o ano que eu terminei. Ou então pode colocar a data de início e a data de fim. Vou colocar também a função que exerci nessa empresa e o cargo. A gente coloca, né, o cargo e depois a função. Por quê? Porque às vezes a gente tem auxiliar administrativo. Mas auxiliar administrativo dentro de uma contabilidade é uma coisa, dentro de uma de uma empresa de TI é outra, entende? Então, assim, é o mesmo cargo, mas ele às vezes tem funções diferentes. Então, por isso que às vezes é importante colocar o cargo e a função. Se você tem inglês, coloca, fiz inglês em tal lugar, se eu concluir tal, é intermediário, é fluência, e aí vai ser... Você vai colocando essas informações gerais. Se você faz trabalho voluntário, é interessante também, porque em algumas empresas, para alguns valores de empresa, isso pode ser um diferencial. Vamos supor, se tem uma pessoa parecida com o perfil do Bruno, tem você, o Bruno e uma outra, e essa pessoa tem ali dentro do currículo que faz trabalho voluntário, às vezes pode ser por isso que ele vai escolher e não vai escolher você. Entende? Então tem pequenos detalhes às vezes que pode ser um diferencial. Então, assim, algumas informações gerais que você acha que pode ser relevante dentro de um processo de escolha, por favor, coloque dentro do currículo.
Você já, durante sua trajetória como recrutadora, você já teve que analisar o CEP de algum estudante?
É o quê? Você fala...
O CR é a nota que a faculdade tinha.
Ah,
tá. Ao longo do tempo você vai adquirir o CR, né? Que é a média de todos os estudos.
Sim. Olha, não colhei não.
É porque eu já lembro que a gente entra muito aqui. Ah, não. O pessoal olha muito CR. Não, tem que ter um CR bom pra não conseguir um estágio bom. E a gente acabou desmistificando, tipo, não tem mais isso. Isso foi passado. Aí você vai falando, gente, será que eles estão olhando isso?
Usualmente estágio, se for a empresa fazendo encaminhamento, usualmente eles podem pedir assim para um professor ou então para um coordenador de curso, se tem uma indicação dentro desses alunos, entende? Então, assim, o bom comportamento e o bom network com os professores de vocês também pode fazer um diferencial. Que isso também é importante, entendeu? A longo prazo. Mas, assim, olhar diretamente nota, essas coisas, só se for uma coisa ruim. Eu nunca vi ninguém também, nenhum amigo meu comentando que já viu isso, não, entende? Mas eu não vou dizer que ninguém faça, né? Que pode ser que alguém faça, mas, assim, não é usual. Outro posicionamento, né? Como eu já tinha falado, essa questão de redes sociais e o LinkedIn. Pelo menos o LinkedIn, às vezes você quer entrar no Twitter, né? Você quer falar o que você quiser, mas assim, pelo menos o LinkedIn mantém uma característica mais profissional, ali fugindo de vou dizer, polêmicas e brigas, porque às vezes a empresa, assim, se você é uma empresa, isso pode caracterizar um pouco de subordinação, então... Principalmente o LinkedIn, por ser essa vitrine profissional, pode não pegar tão bem. Então, assim, e divulgar as coisas que você faz, né? Se você está fazendo alguma pesquisa, projeto de extensão, divulga lá o que você está fazendo, que você está atuando. Isso também é muito legal. O network, como eu já frisei, tanto entre vocês... Porque, vamos supor, se o Bruno e o Matheus são da mesma sala, de repente o Bruno pode ir para uma empresa e indicar o Matheus. Então, assim, tem um bom network entre vocês, com professores de vocês, e principalmente dentro do LinkedIn, dentro das redes sociais, ou então onde vocês participarem de feiras. Vamos supor, eu quero trabalhar na área de TI e vai ter um curso do Sebrae lá, voltado para essa área. Então, vai lá, participa, uma feira voltada para essa área, vai para essa feira. Teve uma feira de empreendedores, que teve várias empresas de ramos diferentes. Participe dessas feiras, faça network, troque contato, pegue contato, converse com as pessoas, porque, mas eu estou só me graduando, mas às vezes as pessoas lembram de você e você nem sabe que a pessoa, né, está ali te indicando. Isso acontece muito aqui dentro da empresa. Foi o quê? Acho que foi terça. Não, foi sexta-feira passada. Uma pessoa me ligou, ah, fulano de tal de Dicô, não sei nem quem é fulano de tal. Provavelmente foi alguém que eu conversei, que a gente, ou fiz algum curso, alguma coisa, e aí a pessoa pega e te indica. É, vamos supor, a empresa dele é de São Paulo, eu tô aqui no Espírito Santo, vou fazer um processo seletivo pra ele. Então, assim, network é isso. Você, às vezes, perde o controle no sentido quando você faz coisas tanto positivas quanto negativas. Então, por isso que mantenha sempre esse network positivo, dentro das suas características, daquilo que você é, daquela pessoa que você hoje pretende ser dentro do mercado de trabalho. E outra ali, a preparação para a entrevista. Às vezes a pessoa não se prepara em entrevista, às vezes a gente faz entrevista em vídeo. Hoje estou fazendo aqui, aí marquei 10 horas. Aí eu tô lá 10 horas, a pessoa, não, calma aí, não vou me arrumar, vou procurar um local para fazer, vou ver se tem internet. Então, assim, é importante você sempre se preparar para isso, né? Então, eu vou fazer, então, eu vou procurar um lugar legal onde a pessoa vai poder me ver, onde eu vou poder me expressar melhor, onde eu vou poder falar, onde eu vou poder responder as perguntas, falar, né? Perguntar e conversar de uma forma mais saudável. Às vezes, vamos supor, eu vou fazer entrevista, a pessoa tá trabalhando, né? Aí vai fazendo na hora do almoço, faz às vezes dentro do carro. Já fiz com entrevista com gente que tava às vezes dentro do banheiro, só pra as pessoas não saberem dentro da empresa. Aí tudo bem, assim, né? Porque a gente sabe que tá ali numa condição, tá querendo sair da empresa, tudo. Mas, assim, usualmente, se você tá com uma disponibilidade de tempo e local, faça num local mais agradável. E aí a questão de ser proativo, né? De você não só esperar as vagas serem anunciadas. A gente tem o nosso site de vagas e a gente tem o cadastro, né? Às vezes a gente não abre algumas vagas, porque a gente vai dentro dos cadastros e aí a gente vê quem já está cadastrado e vai chamando. As empresas também são assim. Às vezes, antes deles abrirem as vagas, vão olhar lá no Trabalho Conosco, né? Quem fez o cadastro. E aí eles vão buscar e aí eles vão e chamam essas pessoas para fazer a entrevista, né? Fazer uma triagem ali. Porque usualmente a gente não atualiza, né? Então eles vão verificar se você ainda está nessa área, se você está com esses contatos. Então, assim, se você coloca o seu e-mail no currículo, mantenha esse e-mail, pelo menos. Porque o telefone, às vezes, eu sei que algumas pessoas mudam, né? O número, tudo, mas e-mail é uma coisa que usualmente não se muda. Então, coloca um e-mail ali e também coloque um e-mail que você possa ver, às vezes que esteja cadastrado no seu celular. Porque se eu mandar um e-mail, você vai receber. Então você vai receber e você vai ver. Então isso é importante também. E se você começou a se candidatar para vaga de emprego, atenda o telefone, que às vezes a gente não atende, o pessoal não atende pensando que é telemarketing, né? Então teve candidato, não te atendi que eu pensei que fosse telemarketing. Pois é, então assim, quase perdeu a oportunidade, porque a gente manda e-mail, liga e manda WhatsApp. Já faz esses três para não perder a oportunidade. Mas tem gente que às vezes mesmo assim a gente não consegue falar. Desenvolvimento contínuo, por mais que eu já fiz orientação de carreira para pessoas assim, sênior, né? Ah, eu era vice-diretor da empresa, e aí a pessoa estagnou, e aí a empresa fechou na pandemia, e aí? Não fez mais curso, não fez muito networking, então a pessoa assim, ela provavelmente ganhava um salário muito alto. E aí a recolocação no mercado para uma pessoa que já não estava em desenvolvimento contínuo é muito pouco. A possibilidade de a gente conseguir reconectá-la no mercado, às vezes no patamar que ela gostaria. Então, assim, o desenvolvimento contínuo, pós-graduação, especialização, certificação, essas outras coisas, é importante você fazer, pelo menos a cada 2 anos, a cada 3 anos, você fazer alguma coisa voltada para a sua área, para você fazer uma reciclagem, é extremamente importante. E aí ser flexível, né? Ah, a vaga, ela não... A vaga que você deseja, abriu, mas ela não é home office, ela está sendo presencial. Começa presencial, de repente depois a empresa muda a política e passa para ser home office ou semipresencial. Entendeu? Seja flexível também em relação a essas questões. Persistência e resiliência. Quando você busca um emprego, é bem difícil. Porque nem sempre você consegue. Usualmente, a gente fala que uma pessoa sai da universidade, aí uns 6 meses para conseguir o primeiro emprego. Ah, tem gente que demora mais, tem gente que demora mais. Eu, por exemplo, tive que sair do estado porque eu não estava conseguindo. Eu já estava uns 5 meses já. Como eu fiz muito... na UFES, né? Fiz muito projeto de extensão e pesquisa e não fiz estágio. E a maioria dos empregos que a gente tinha era voltado para a EDRH. E aí o RH só pegava quem já tinha experiência aqui de estágio. Então eu não consegui, mas aí eu consegui numa empresa no Rio, eu fui pra lá. É uma alternativa. Às vezes a gente vai ter que ir para uma empresa no interior, pra, às vezes para outro estado, para você ter uma oportunidade, para você depois voltar para casa e fazer aí o que você deseja. Uma coisa legal também é fazer trainee, né? Às vezes você pode acabar de se formar aí e fazer um trainee dentro de uma empresa, que pode ser uma oportunidade muito boa. Então, persistência e resiliência é muito importante. E lembrar que nesse processo de buscar a vaga que você deseja, você vai ter várias vagas que você deseja ao longo da sua carreira profissional, principalmente a partir do nível que você vai adquirindo de conhecimento. E uma coisa que é interessante, que eu não botei aqui, mas é essa questão que o mercado tem mudado um pouco, né? Principalmente o mercado de tecnologia, que não estão contratando como CLT, mas como PJ, né? Algumas pessoas perguntam, vale a pena? Eu falei, depende de quanto você vai ganhar. Então, assim, quando você for pensar na sua proposta, pense na sua proposta como se você... Todos os benefícios que você tem que ter como CLT. INSS, FGTS, plano de saúde, alimentação. Então, assim, faça um valor que você consiga também retirar e ter essa organização financeira. Vamos supor, o INSS, ele não é uma questão de aposentadoria só, ele também é de seguridade social. Então, assim, às vezes você pode ficar doente, como a gente teve a pandemia, muita gente... Você pode ficar doente, você pode morrer, você pode ficar parcialmente inválido. Então, essas coisas, você pode ter um seguro de vida, que isso vai te ajudar também. Mas a Seguridade Social, no caso da mulher também pode ficar gestante, no caso da Seguridade Social do INSS, esse dinheiro que você paga, ele também serve para isso, né? Então, você aí, se você ficou doente, você pode entrar com auxílio doença durante um tempo, quando você for pessoa jurídica. Aí você vai, querendo ou não, vai ter um suporte, né? Além desses outros suportes, como eu falei, você pode pagar uma previdência privada, um seguro de vida para te auxiliar. Mas se você for PJ, você tem que entender que você tem outros cursos que você precisa colocar dentro desse valor. Então, se você é voltado para essas áreas que hoje atualmente o mercado tem optado também por PJ, faça um orçamentozinho, ó. Meu mínimo é esse. Então, se você fizer uma entrevista e a pessoa perguntar, o seu valor é quanto de PJ? Aí você já vai ter uma média ali para poder falar pro recrutador. E isso também já é muito positivo. Acho que é isso.